Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bem-vindo de volta.
Obrigado.
Heisen.
Oi.
Abdul Baki, Heisen Abaki, o craque. Bom dia. Bom dia, Carolina Herculin.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Fran de Vanderlei. Bom dia, Emanuel, chefe da família Bonfim, de Alice, de Isadora. E bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Eldorado, FM 107,3, Heisen Abaki, o craque.
Vamos começar aqui com a notícia que entrou há pouco aí no portal do Estadão, a notícia de que a presidente do STF, Carmen Lúcia, suspendeu a posse da deputada indicada para o Ministério do Trabalho, aqui no plantão de fim de semana agora da ministra Carmen Lúcia, revogou então ela a decisão anterior do vice-presidente do STJ, Humberto Martins. Então, por enquanto, não toma posse Cristiane Brasil, Zil. Qual dos dois terá, no fim, a razão, hein, Neumann?
É, você lembrou a música do Jackson do Pandeiro. Esse jogo não pode ser 1-1. É, aliás, o nosso time não foi 1-1, não, hein, Nelson? Pois é, nova derrota para o Cabo Friense e para o Palácio do Planalto. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, decidiu suspender temporariamente a posse da deputada federal Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. Marcada para ocorrer às 9 horas da manhã desta segunda-feira. Então, Raíssa, você evitou o vexame, uma posse a portas fechadas, sem público, uma posse clandestina de um governo que é cada vez mais clandestino. A decisão de Carmen foi feita no âmbito de um processo movido por advogados trabalhistas. A decisão foi publicada de madrugada, no site do STF, viu, Carolina? Durante o recesso do STF, cabe à ministra tomar as decisões em casos considerados urgentes e prioritários, mesmo que não estejam sob sua relatoria. Posso ver uma queda de manhã? Porque o Temer vai para Davos. E, rapaz, olha, só para você ter uma ideia de como o negócio não funciona, o processo foi distribuído eletronicamente para o ministro Gilmar Mendes, que, portanto, acabou de perder a oportunidade de fazer mais um favor a seu companheiro de jornada. Aliás, ele não está, né, no avião do Temer para Davos. Presidente Michel Temer, de acordo com a assessoria do Supremo, Carmen Lúcia suspendeu o processo temporariamente, até que venha a ele o inteiro teor da decisão do STJ, proferida no sábado e ainda não publicada. Já pensou que pressa que teria o Temer, dando posse para viajar sem a decisão ainda não publicada? Se for o caso e com todas as informações, a liminar poderá ser examinada. Aí vai ser a vez do Gilmar Mendes pôr as suas manguinhas de fora. Acontece, o Carolina, que um grupo de advogados recorreu ao Supremo para barrar a posse de Cristiane Brasil. O grupo, sediado no estado do Rio de Janeiro, integra o movimento dos advogados trabalhistas independentes, o mesmo que foi autor da ação popular que impediu a posse de Cristiane por 2 semanas. Segundo o movimento, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, que autorizou a posse de Cristiane no sábado, não tem competência para isso. Esse vai-vem é uma demonstração cabal da fragilidade do sistema judicial brasileiro, submetido menos à lei e mais aos interesses e posições de juízes de primeira instância, desembargadores e ministros. Também resulta da desorganização da República por nosso presidencialismo, que é dito de coalizão, mas na verdade é de compadrio. Entregar o Ministério do Trabalho no ano em que precisa recuperar de altos índices de desemprego a filha do dono de um partido político e ex-presidiário, como é o caso Roberto Jefferson, é a própria negação do que Temer disse à Folha de São Paulo, na entrevista que foi publicada sábado, que ele está focado em fazer sua reconstrução moral. Ele afirmou ainda que não vai deixar o cargo com a pecha de um sujeito que incorreu em falcatruas. Não se trata trata de deixar ou não deixar. Antes de qualquer coisa, ele teria de explicar o que nunca explicou. Por que é que recebeu o Joesley na calada da noite, fora da agenda, e permitindo que ele usasse falsamente o nome de seu assessor, Rodrigo da Rocha Loures, filmado com uma mala de dinheiro que, segundo o ex-PGR, Rodrigo Janot, era destinada? Parece simples, desde que a explicação tenha um mínimo de verossimilhança e lógica. Que não tem, viu, Carolina Ercolim?
Não tem, né, Neumann? Aliás, falando também agora do presidente Temer, ele deu uma entrevista à Folha e disse que prefere que o ex-presidente Lula seja derrotado nas urnas a ser proibido pela justiça de concorrer para evitar que o petista seja vitimizado. Você acha que ele tem razão nessa afirmação, Neumann?
Quarta-feira, o ex-presidente Lula vai ser julgado na segunda instância, no caso do apartamento triplex no Guarujá, litoral de São Paulo. Aí o Temer disse o seguinte a respeito disso, na entrevista que a Folha publicou sábado. Não posso dizer uma coisa que está sob apreciação do TRF. Se não pode, por que é que diz? Agora volta o Temer a dizer, acho que se o Lula participar, será uma coisa democrática. O povo vai dizer se quer ou não. Convenhamos, se fosse derrotado politicamente, é melhor do que ser derrotado na justiça porque foi vitimizado. A vitimização não é boa para o país e para um ex-presidente. O Temer afirmou que no caso do Lula ser impedido de ser candidato, isso vai agitar o meio político. Não se trata de uma opinião, Carolina. Ele está livre para opinar sobre o que ele quiser. Mas é uma quebra de juramento à Constituição que ele fez no momento da posse. A democracia é o império da lei. O Lula e o Temer juraram preservá-la. O palpite do Temer é apenas infeliz, como diria o Noel Rosa. Mas ele não é o primeiro a falar essa bobagem. Em sua condição de presidente da República, é o que menos estaria autorizado a repetir o que outros já disseram. Isso só faz aumentar a minha certeza de que ele não tem como negar, no ano corrente, as evidências de que se meteu em camisa de sete varas em matéria de malversação do dinheiro público. Perdeu agora uma excelente chance de calar. Essa súbita simpatia pela causa de Lula e contra a autonomia da justiça foi compartilhada com Fernando Henrique, outros tucanos e outros políticos do governo e da oposição que estão pendurados na Lava Jato. Raíssen, o craque.
Eu até falei mais cedo aqui, ele não pode ser condenado só porque é o Lula, nem absolvido só porque é o Lula.
E você tem mais conhecimento jurídico para falar isso, por ter sido escriturário lá em Mogi, do que o constitucionalista Michel Temer, que não deve estar andando, não deve estar andando lendo a Constituição.
Ou é condenado porque tem prova, ou é absolvido por falta de prova. Acabou. Mas tá bom. Vamos falar aqui ainda dessa entrevista do Temer, em que ele admitiu a possibilidade de partidos continuarem a fazer indicações políticas na Caixa. Tem 12 apóstolos lá, né, como vice-presidentes, e afirmou que acolheria sem dúvida nenhuma caso lhe fosse sugerido um nome que fosse um Albert Einstein para uma atividade científica. Essa piada aí tem alguma graça, Neumann?
Como todas as piadas do Temer, ela não tem graça nenhuma. O Temer é o pior humorista. Ele é boa figura para você repetir aquelas demandas da mão dele, mas é péssimo humorista. Ele também falou, né, então, sobre o afastamento dos 4 dos 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. Apesar do Ministério Público Federal ter reconhecido o afastamento dos dirigentes, ter recomendado a ele o afastamento dos dirigentes, do que foi seguido pelo Banco Central, Temer só agiu agora, a si mesmo, 4 em 12. Mas negou na Folha que a recomendação do Ministério Público Federal tenha chegado diretamente a ele. O PMDBista não descartou a volta dos ex-presidentes afastados, caso fique provado que não praticaram ilícitos. Ele disse que esses casos têm que ser avaliados e não estou os incriminando. Acho que cautelarmente você os afasta para que depois o conselho possa examinar. Porque também, se não tiverem culpa, eles podem até retornar aos seus cargos. Se tiverem, não retorna. É a república do puxa-encolhe. Se Temer quisesse mesmo limpar sua imagem suja, que nem pau de galinheiro, ele deveria ter lido com atenção a entrevista que o criminalista René Ariel Dotti deu a Ricardo Brandt no Estadão, que está sendo publicada hoje, com chamada na primeira página do jornal. Dotti é assistente de acusação no Ministério Público, foi contratado para isso pela Petrobras, para os processos da Operação Lava Jato, e vai defender, depois de amanhã, no julgamento de segundo grau da condenação de Lula em Porto Alegre, a posição da Petrobras. Na entrevista que ele deu ao Brandt, da equipe do Estadão, lá do Fausto Macedo, que cobre a Operação Lava Jato, ele defendeu a necessidade do fim dos políticos profissionais em cargo de comissão em estatais e no governo como forma de combate à corrupção. Entre o Temer e o Dotti, eu estou com o Dotti. O Dotti diz o seguinte: nas mazelas da administração pública em todos os níveis, a generalidade dos cargos em comissão são portas abertas para os malsinados cabides de emprego, para a prestação de serviços estranhos à função, como é rotineiro em gabinetes de parlamentares. O Dotti fará a segunda sustentação oral do julgamento logo depois do Ministério Público Federal, depois de amanhã, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Eu vou citar mais uma frase do Dotti, que é como se fosse minha. O fenômeno tornou-se rotineiro na cultura política de aparelhamento do Estado, onde não há desempregados. O criminalista vai acompanhar o parecer do Ministério Público Federal, que pede a manutenção da condenação do ex-presidente pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá, aumento de pena, inicialmente estipulada pelo juiz Sérgio Moro, em 9 anos e meio de prisão, e pedirá que os recursos recuperados pela justiça sejam transferidos para os cofres da Petrobras, elementos que constam no documento já entregue no processo. Ao contrário disso, Temer admitiu a possibilidade de partidos continuarem a fazer indicações políticas na Caixa. É por isso que ele está sujo, feito pau de galinheiro. E afirmou que acolheria aquela história da piada ridícula que o Einstein contou aqui, né? Um Einstein para uma atividade científica. Trata-se de uma piada de péssimo gosto, que, aliás, marca a diferença abissal entre Temer e Dotti. Dotti é um herói dos verdadeiros advogados brasileiros de resistência à ditadura. Teve moral biográfica para enfrentar os advogados do Lula, entre os quais o ex-presidente da OAB, Zé Roberto Batoc, que cobrou dele: como você é um herói contra a ditadura, e agora vem... E ele disse: não, você cala a boca aí. Ele calou aquele o genro lá do Roberto Teixeira e deu um para trás lá no Batoc, quando tentaram apontar a contradição que não havia entre a posição dele na ditadura e a postura de advogado da Petrobras na Lava Jato. Temer não passa de um constitucionalista consagrado nas trampolinagens da política. Eu, Carolina Herculin.
Neumann, eu queria colocar outro assunto na conversa, que, enfim, a gente falou bastante nos últimos dias, no fim de semana teve alguns desdobramentos. Foi um vídeo gravado por Fantástico, na TV Globo, que aquele motorista que atropelou 18 pessoas no calçadão de Copacabana, lá na zona sul do Rio, causou na morte da bebê Maria Luísa Araújo de Azevedo, de 8 meses. Ele diz que não é assassino e pede desculpas pelo sofrimento que causou. O que você acha dessa tragédia toda, hein?
Carolina, vamos ouvir o que ele disse. Almirante Nelson, toca aí o...
Eu tive uma ausência. Você fica completamente congelado, descontorce um pouco para o lado e nisso perde também totalmente a consciência das coisas, de tudo. Quero dizer que não sou nenhum assassino, não tive intenção nenhuma de matar ninguém. E peço perdão a todas as pessoas que sofreram e estão sofrendo por toda essa tragédia que eu causei.
Bonacchini não se manifestou sobre a acusação de ter mentido ao Departamento Estadual de Trânsito do Rio, DETRAN, pois ele negou usar medicamentos para epilepsia e também não falou sobre o fato de estar dirigindo, mesmo tendo a carteira cassada pelo acúmulo de multa. É muito simples, muito fácil pedir perdão e muito simples dizer que não é assassino. É assassino, sim. É assassino porque estava em excesso de velocidade, numa pista de alta velocidade, que 70 quilômetros é alta velocidade, né? O Globo publicou no domingo um relato terrível do que é que permitiu que ocorresse essa tragédia no calçadão de Copacabana. Ana Kim tenta se passar por vítima porque é epiléptico, mas a história publicada no jornal o desmente. Primeiro, Ele fraudou os documentos no Detran, rasurando de forma grotesca a parte que perguntava se ele tinha alguma doença. Epilepsia, diabetes, etc. E só por isso é que ele está sendo comentado aqui. Porque o episódio todo demonstra a zorra total que é a atividade de fiscalização de trânsito no Brasil. O que permite esses assassinatos. Ele é um assassino do trânsito, sim. Estava em excesso de velocidade. Não podia nem usar o argumento de que estava bêbado ou drogado, porque não estava. E o argumento da epilepsia não justifica nada. Não justifica o excesso de velocidade. Ele não estava em excesso de velocidade, com o passageiro no carro, por excesso de velocidade. E esses assassinos do trânsito, eles podem dizer que não são assassinos, porque os detrans são realmente um valha-culto de casos de despachantes que corrompem funcionários. E, você, como é que chamava o Raíssa, aquele cara que era famoso no Detran na época do Maluf, tinha um apelido, né? Então, o Brasil está cheio dessas figuras. E essa história é uma história clara. Não posso falar isso, não posso garantir, mas é uma história clara que mostra que pode ter havido muita propina nisso aí. Esse senhor estava guiando um automóvel com a carteira de motorista cassada. Rasurou de forma grotesca os documentos para obter a habilitação, negando a doença. Apesar de carregar no carro remédios, inclusive vencidos, para um estágio grau da doença da epilepsia. Dirigia em excesso de velocidade numa pista que já tem uma limitação de velocidade absurda, de 70 km por hora. Aliás, o Carolina, eu sempre que vou ao Rio, fico muito assustada. Isabel, então, fica mais do que assustada com a velocidade permitida nas ruas da cidade. Isso precisa mudar, se não por outro motivo, por causa da dor infringida à família do bebê, assassinado, executado no calçadão da praia mais bonita do mundo. O Brasil inteiro foi inteirado de que o diretor do Detran de Minas, o delegado César Augusto Monteiro Alves Júnior, tem 120 pontos na carteira. O tal do Anaquim tem 60. A carteira cassada. E, no entanto, o Detran dá explicações que contradizem o que é a reportagem da TV Globo, do jornal O Globo e dos outros jornais também. O próprio Estadão entrou nessa história. Mostrou, né? Essa reportagem mostraram claramente que tudo precisa mudar de cabeça para baixo em matéria de policiamento de trânsito nessa república dos estafermos. Raíssen Abac. Uhum.
Obrigado. O Detran tem coisas a explicar ainda nessa história. O Neumann, tem um assunto da semana passada, mas que tem desdobramentos ainda, está sendo muito comentado. Então vamos lá. O que você achou de a Polícia Federal ter algemado as mãos e acorrentado os pés do ex-governador Sérgio Cabral lá na transferência de presídios de Benfica para Curitiba?
Eu me senti na Idade Média. O Brasil, no século XXI, está na Idade Média, em termos econômicos, financeiros, desemprego e tal. E nesse tipo grotesco. A Polícia Federal, isso aconteceu na sexta-feira, o último dia que eu fiz o comentário. O comentário meu já estava feito, então eu resolvi retomar hoje, para abrir a semana, contando aqui num desabafo a minha estupefação diante de coisas desse tipo. Porque a Polícia Federal informou que seguiu rigorosamente todos os parâmetros legais no procedimento de condução do ex-governador Sérgio Cabral, com as mãos algemadas, pés acorrentados em Curitiba. Segundo a assessoria da Diretoria-Geral da Polícia Federal, cadê o diretor-geral? Cadê o Fernando, porque não te caia de Segovia? Cadê? Por que ele não aparece para justificar essa atitude grotesca, estúpida, que fere todos os mais elementares direitos humanos? Segundo a assessoria, que ele não teve coragem de aparecer e mandou um assessorzinho aí, um puxa-saco, escrever e distribuir para a imprensa, quem define as condições de condição é quem a executa. Se o agente da Polícia Federal resolver transportar o cadáver, mete uma bala, ele está garantido pela lei. Afinal, a lei garante que quem define as condições da condução é quem a executa. Os agentes que faziam a escolta do MDB. Eu quero lembrar que o agente mais famoso da Polícia Federal que faz escolta é o Newton Ishii, o japonês da Federal. Foi até marcha no carnaval, né? Máscara. O japonês da Federal foi condenado. Ele chegou a fazer escolta e trabalhar na Polícia Federal de tornozeleira. É uma vergonha. A Polícia Federal também tem seus momentos vergonhosos. A defesa do ex-governador Sérgio Cabral Filho, em nota divulgada no Facebook, se disse indignada e estarrecida, e é como eu me sinto. Tenho nenhuma simpatia pelo nosso Sérgio Cabral Filho. Nunca tive, nem quando ele ainda não era conhecido como o maior ladrão do Rio de Janeiro em todos os tempos. Mas eu estou de acordo que a forma como ele foi conduzido publicamente na sexta-feira em Curitiba para exames do Instituto Médico Legal é absurda. Concordo em gênero, número e grau com a defesa. Mas também acho que essa atitude grotesca, medieval, é a cara desse novo diretor da Polícia Federal, o Fernando, porque não tem caia, Segovia, que foi indicado para o cargo para aliviar a barra do chefão Temer. Em pleno século XXI, o Brasil está à cara do estado em que ficou o Maranhão de seu amigo Sarney. Nestes anos, amigo, aliás, do Temer e do Segovia. Nestes anos, sob a égide do clã do Dr. José de Ribamar. Bom, como nós citamos já no começo desse comentário, eu gostaria de pedir ao almirante Nelson que ele, em homenagem à Polícia Federal, ao Temer, ao aparelhamento político da Caixa que o Temer defendeu, a notícia que o Temer deu que vai lutar para limpar a sua imagem de mais suja do que puleiro de pato, vamos ouvir Aracide Almeida cantando de Noel Rosa, Palpite Infeliz.
Fazer poema lá na cruz é brinquedo. Ao som do samba dança até o arvoredo. Eu já chamei você pra ver, você não viu porque não quis. Quem é você?
Só não viu quem não quis.
Olha só.
Pode começar a contar.
Deixa eu falar uma coisa pra você, seu Neumann.
Fala.
Você resgatando a Araci é muito
primeiro
bom.
Primeiro com essa licença aí, é Carolina.
Não, eu sei, mas é muito bom você resgatar a Araci. Porque o pessoal aqui só vai lembrar dela como jurada. Ela ia falando, 10 paus! Né? Mas é bom ela botar ela cantando aqui.
Mas é uma tremenda cantora.
Mas é fazendo justiça à cantora, né? É. Porque como jurada, o pessoal só fica lembrando do mau humor dela. 10 paus!
É 10 paus, gente!
Então lá, então, essa sublinha aí.
Vamos.
Eita,
lá.
Vamos usar a contagem, né, Mani?
Vai lá.
É 3.
É 2.
É 1. Em pé!
Salve, salve, salgueiro, mangueira, foi bom do cruz e matriz. E sempre poderão muito bem, e a vida não quer abafar ninguém. Só quer mostrar que faz samba também.
A vila é uma cidade independente, que tira samba, mas não quer tirar patente. Pra aquele cara, quem não sabe aonde tem o seu nariz,
quem é você?